sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 241. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
Tá liberado ser gay, Jeff. A Nintendo que falou.
Depende, né, Jomon? Você pode ser gay, mas tem censura também.
Tem censura também. É, não, é coisas safadinhas não pode fazer.
Ah, tá. Bom, no podcast de hoje nós vamos falar sobre o Direct de Tomodachi Life, Super Mario Galaxy The Movie, Virtual Boy e muito mais. Mas antes, Jomon, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes podem seguir a gente nas principais redes sociais. A gente está no Twitter, no Blue Sky, no Instagram, é @ConexãoNintendo ou @ConexãoNintendo. Também estamos no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes. Pode comentar lá, deixar suas impressões. A gente vai lendo no nosso podcast, o CN Comentários, podcast de comentários. Também temos o site www.conexãonintendo.com.br. Visite a gente, dê 5 estrelas, like onde você puder, que vai já estar ajudando o nosso trabalho.
Valeu, Jomon. Bom, começando com Tomodachi Life, Living the Dream, Direct. Jomon, explica um pouco pro ouvinte o que é Tomodachi Life, porque eu não sei. Eu acho que nem na apresentação ficou muito claro.
Assim, Tomodachi Life é um jogo single player, é importante isso, não é parecido com Animal Crossing nesse sentido, que você constrói Mis e deixa esses Mis interagindo. Você dá certas características para esses Mis e você deixa esses Mis interagindo. Qual é a parte legal disso? É que você faz os Mis de quem você quiser. Então você faz o seu, dos seus amigos, sua namorada, sua esposa, seus filhos, seus pais, pessoas que você admira, personagens que você admira. Então, eu quero fazer um Mi da Hatsune Miku. Da Lady Gaga. Vai lá e faz. Do Obama, do Darth Vader. Vai lá e faz, coloca as características que você acha legal e aí veja essas pessoas interagindo. Né? Vê esses personagens, você força a interação entre os personagens. E esse, né, a gente já teve dois jogos dessa série. A gente teve primeiro no DS, que foi exclusivo do Japão, e depois no 3DS, que teve inclusive um Direct, né, americano, apresentando o jogo pro público americano. E aí nisso, esse é o terceiro jogo da franquia. A gente tá vendo aqui muito mais coisas para você customizar, né? Nesse Direct eles mostraram que você pode customizar algumas telinhas para você poder colocar na casa, no chão, poder mexer na ilha, né? Esses seus personagens, eles vivem numa ilha, então você vê lugares eles interagindo, por exemplo, na praia, em parque. E esse jogo permite que você construa muito mais essa ilha. Então, ficou um pouco Animal Crossing, vamos dizer assim, nessa parte, de você poder se expressar na ilha também, além de se expressar vendo os bichos fazendo as besteiras deles. É quase ver, vou aproveitar que a gente tá nessa época, é quase ver um reality show. Só que você pode mexer toda hora no reality show.
Ah, só que você é o deus desse reality show.
Exatamente. E nesse reality show eles podem ter filhos, podem ter várias coisas, uma vida inteira lá deles. E o humor deles é nonsense também, né? Isso é importante. Se você não gosta de humor sem noção, né? É humor bizarro, não é um jogo pra você. Que é aquelas coisas, bola gigante e mostra seus mis correndo numa bola gigante e invadiu a cidade. Então é besterol.
Uhum. Jomon, Tomodachi Life é a franquia da Nintendo que mais vendeu, menos famosa que existe?
Muito provavelmente. Porque esse jogo foi um estouro no Japão, quando saiu no DS. Foi, assim, eu lembro no nível que nos fóruns falava, a Nintendo não tá traduzindo isso, é um desperdício, tudo. E aí veio pro 3DS, eles finalmente corrigiram o problema de eles não terem traduzido. Né? Muito do problema que eu lia, a desculpa que as pessoas sempre vão fazer, é porque esse jogo ele tem leitura de texto, né? Então parece que os personagens estão lendo o texto. No japonês isso é mais fácil. No inglês é um pouquinho mais complexo. Cada língua que você for fazer também tem suas próprias complexidades. Mas sim, ele é o jogo que mais vendeu. Ele vendeu milhões, não vendeu, Jeff?
Vendeu mais de 6 milhões. O Metroid nunca chegou perto disso.
Então, Tomodachi Life é uma loucura que... E é um público muito específico. É um momento muito específico. Porque é casual, mas é específico, sabe? É meio estranho.
É casual, mas é de nicho, porque não vai ser todo mundo... Tipo, não é que nem Animal Crossing, que todo mundo vai brincar, sei lá. Eu acho que precisa um pouco de criatividade desse jogo, porque você tem que fazer os Mis.
Sim. E, Jeff, como que você se sentiu que eles tiveram que pegar uma sessão pra explicar o que eram os Mis?
Me senti velho, né? Quem tava na febre do Wii sabe o que é Mi, né?
Não precisava explicar, né?
É, já. Mas acho que agora vale... É. Nasceu bastante gente depois de 2006, então vale a pena que... Eu ainda acho. Fico surpreso que a Nintendo abandonou, porque acho que ter um avatar seu ainda faz parte das coisas, dos ícones. Acho que... Não, sei lá, eles só abandonaram, acho que... Eles abandonaram os Mii, mas não abandonaram os jogos. Porque você vê Switch Sports, você vê esse jogo e eu não sei.
É, mas o Switch Sports, ele meio que vai dando uma distanciada do Mii, né? Ele deixa um Mii mais bonito, mais avatar do Xbox, parece.
É, mas tem muito mais opção de customização. Ou qualquer outro jogo?
O Miitopia?
É, Miitopia já tinha também mais opções de customização, né?
Sim, mas esse parece diferente. Ele não parece que tá usando o mesmo builder do Miitopia, né? O Miitopia você podia ficar fazendo... Inclusive, a gente tem um podcast de review sobre Miitopia, né? Que é usar os Mii em um ambiente de RPG. Uhum. E aí, naquele, você tinha a opção de colocar luzes no cabelo. Era diferente. Eu não lembro dessas opções de colocar a parte de trás do cabelo diferente, a parte da frente... Ah, como que eu vou fazer minha franja? A franja é diferente. Então, eu acho que eles... Fizeram outro sistema de customização e aquele já era muito grande, né? O do Miitopia. Já era uma evolução do original.
É, o problema disso aí é que quanto mais opção você tem e as opções aumentam, o leque aumenta, mas a minha criatividade não aumenta. Então fica difícil fazer as coisas.
Sim, e aí eu já vou trazer uma parte que eu não gostei, que não foi no Direct que eles apresentaram isso, mas mostrou no site oficial japonês, pelo menos no japonês, que assim, uma das coisas legais disso é você pegar os Mii compartilhados, né? Então, você não é criativo, Jeff? Então, eu vou pegar alguém que sabe fazer o Obama. Tipo, que fez um Obama genial, que fez um Homer Simpson, que tá igual o Homer Simpson. Uhum. Só que você não vai poder pegar compartilhamento online de Mii e nem de designs, né? Que é aqueles negócios que eu falei que você pode colocar no chão e na parede das casas. Então, assim... Eu olhei e falei, nossa, que opção, que diferente, porque o Miitopia podia compartilhar. Um monte de coisa podia compartilhar. E acho que até pro próprio Wii, você conseguia compartilhar pro QR Code. Ou 3DS, no caso, o QR Code. E aí, nisso, você não pode, eles tiram um pouco ali o... Não sei se vai ter uma loja online pra mostrar as criações, mas você não pode compartilhar na rede social. E eles, inclusive, colocaram que não vai poder compartilhar screenshot... do jogo em rede social, assim, vai ter um bloqueio que eles não vai rolar o upload das screenshots pro aplicativo do Nintendo Switch 2, né, do Nintendo Switch no smartphone, que é o jeito fácil atualmente de você pegar as screenshots. Então a Nintendo, ela tá se protegendo muito do compartilhamento digital nesse jogo. Como que você pode criar qualquer coisa, estão se protegendo. E eu não sei se isso é necessário, sendo que o jogo tem faixa etária e você pode colocar pra sua criança não entrar no online, né?
Assim, necessário não é, mas a grande questão é ser precavido. Mas sim, você pode olhar isso por outro lado, Jamon. Talvez tenha situações mais apimentadas que o Miitopia não tinha. Ah.
Talvez. Eu tô achando que a Nintendo tem medo de ver... É que custom design, por exemplo... Mas Animal Crossing permite custom design compartilhado. Sabe? Então não tem problema pra Animal Crossing, por exemplo, você desenhar um pênis lá...
Não, o problema não é... O problema é que as situações do jogo... É, tipo, sei lá, vai ser uma situação do jogo que você... esse jogo é muito... Você encaixa a pessoa naquilo ali, entendeu?
Aham.
Uh-huh. É, aí talvez tenha situações que não teria, tipo, essa... Essa fala no Animal Crossing, tipo, do jogo entregando.
Pode ser.
Eu acho estranho,
porque você pode tirar uma foto, sabe? Você só atrapalha quem quer fazer sem problemas, mas quem quer fazer com maldade, tira foto com o celular, né? Faz o bullying que quiser.
Mas esse raciocínio é tudo, né? Até, sei lá. Jogo pirata não pode, mas eles vão deixar de lançar jogo.
Não, sim, tá. Faz sentido.
O meu ponto é que, assim, eu concordo com você absolutamente, isso, tipo, estraga grande parte da diversão, que seria compartilhar, mas no sentido de, tipo, só porque fez no passado, provavelmente não é a mesma coisa. E mesmo se fosse a mesma coisa, as pessoas têm o direito de mudar de ideia.
Sim. Vamos ver. Eu quero ver jogando com as situações pra olhar e falar, ah, isso aqui realmente não podia compartilhar. Olhar e falar, a Nintendo...
Certo.
Passinho pra trás e talvez ferrando até o próprio jogo, que é justamente compartilhar o besterol e chamar atenção.
Mas é bem isso. Você tira o... Você abaixa a nota do jogo por causa disso. Porque é uma coisa que é necessário nesses jogos. Tipo, porque você compartilha, você espalha a palavra pros seus amiguinhos e fala, comprei esse jogo, é muito legal. Toma o meu personagem e vai viver lá na sua, sei lá, na sua ilha. Eu acho que é isso que seria divertido, mas é aquela coisa, né? É mais no sentido de... Esse realmente é o jogo pra você brincar de casinha, mas é só você. Pelo menos na visão da Nintendo.
Isso. A não ser que... A não ser que não. Acontece isso. Você é proibido online, mas o compartilhamento local ainda existe. Então você vai ter que andar até seus amigos pra pegar as coisas pornográficas que eles fizeram. Ah, se você quer isso na sua ilha. É. Mas você não pode compartilhar do seu amigo.
E você limita o alcance do
besterol.
Se o besterol fosse online, o alcance era desenfreado, não que também aqueles... acho que faz sentido, acho que agora ficou um pouquinho melhor, João.
E em outra parte, que é uma correção que eles fizeram, que foi... Tinha a reclamação na época do 3DS já disso, que é, nesse jogo, seus personagens, que eu falei, eles têm bebês, né? Eles podem se casar e... Tem relacionamento entre eles. E o que acontecia é que antigamente esse relacionamento era só homem e mulher. Né? Era um relacionamento heterossexual, tudo. Eu não lembro se era esse jogo que tinha um bug, que eles fizeram um update pra corrigir, que eles estavam casando em relacionamentos homossexuais, então no mesmo sexo. E aí nisso eles falaram, putz, atualizaram pra tirar, né? Era uma feature e eles tiraram o bug. E aí agora eles fizeram questão de mostrar... que você pode escolher tanto o seu gênero, né, como homem, mulher ou não binário, e você pode escolher também os interesses do seu personagem, se ele tem, e aparentemente era caixinha de texto, então talvez, é caixinha de selecionar, então talvez você nem precise escolher, e o seu personagem seja arromântico, né, não tem atração por ninguém, mas você pode escolher se ele tem interesse por não binários, por personagens que se consideram male ou personagens que se consideram female. Então, eu achei isso muito louco. É uma correção que eles olhavam e falavam, no 3DS eles já se sentiam mal, a Nintendo of America principalmente já tava meio, puta, a gente vai ter que explicar que não pode, né? E aí nisso, na época já tinha dado esse rebuliciozinho, e aí eles fizeram questão de falar, você consegue, não vem encher nosso saco sobre isso.
Só pra lembrar pra quem tá achando que isso é obrigação... É muito fácil você vendo desse lado do Ocidente, porque no Japão a lei ainda não mudou.
Sim, tipo, mas tem que lembrar que esse jogo é feito pensado no mundo inteiro, né? Exatamente.
O jogo ele é feito no mundo inteiro, não necessariamente que aqui, de onde eu falo, no Japão, as coisas mudaram, não.
Sim, o jogo vai ter talvez problema pra sair na Rússia também. O mundo não mudou em várias partes. O mundo continua com seus problemas, mas é importante olhar e falar, um jogo que vai sair no Ocidente, vai sair pra uma grande galera, então você tem que abordar um pouco esse modo de vida dessas outras pessoas também, né? Tipo, deixar o mais... se você quiser, todas as pessoas na sua ilha são héteros. Não tem obrigatoriedade nenhuma, ou todos os personagens nem vai ter isso. Vai colocar todo mundo não romântico. Não quero relacionamentos. Você pode, é opção. Eu acho que é o que a gente sempre defende. É a opção do cara fazer o que ele quiser no jogo dele. Você quer uma ilha de héteros, tem uma ilha de héteros. E fique
jogando. Quando é single player, né?
Sim. Principalmente isso. Eu acho que assim, no geral é isso. Eles mostraram bastante mais interações entre os personagens. Essa coisa que eu falei de poder mudar a ilha. Então assim, o No More Dead Life Living the Dream, eu acho que ele vai ser um puta continuação pra quem gostou do jogo original. Ou pra quem quer conhecer, provavelmente vai ser o melhor da franquia. Né, pelo menos com mais coisa. E é isso, assim, o preço vai ser $60, ele vai ser um jogo que vai sair em abril, o que pra gente é estranho. E não tem português. No jogo não vai ter nem texto em português. Então, assim, eu entendo a não tradução do jogo, porque esse dá mais trabalho. Mas esse era um jogo, eu postei isso no Blue Sky, inclusive, esse era um jogo que era legal ter português, justamente porque...
Esse é um jogo que precisa ter, porque senão você não consegue
Sim,
jogar.
Exatamente, você tem que entender o que tá falando lá. Porque é o besterol e o português ia brilhar aqui, porque fazer memes e essas coisas é excelentíssimo, assim. Então dá pra colocar bastante piadinha, piadoca aqui.
E pra você, Jamon, esse Direct te deixou mais animado? Você quer comprar o jogo?
Eu já queria comprar o jogo, né? Eu não sou muito desses jogos de Mii, porque aí eu percebo como meu círculo de amigos é pequeno, assim. Olha e fala, nossa, isso aqui tá difícil. Mas eu me divirto, assim. Talvez eu não sou o cara que mexe 200 horas nesse tipo de jogo, mas eu dou umas risadinhas aqui e ali. Então, sim, eu vou comprar. Eu já tava interessado, tenho do 3DS. Vou comprar esse. E eu acho que ele foi um direct bom pra mostrar pras pessoas que, a gente é, além de uma continuação, né? Além de renascer, a gente é uma continuação, não é uma cópia do jogo de 3DS. Tem novidades aqui. Então, acho que é. Mas é bem específico. Eu acho que, assim, até entre os fãs da Nintendo, eu vi mesmo, assim, esse direct não foi muito comentado no pós, assim. Então, olha e fala, tem a galera que já tá comprada, mas tem uma galera que não compra isso. Não compra, não se junta com a franquia e tá tudo bem, né?
Se a galera comprada foi igual a do 3DS, é muita galera.
Sim. Eu acho que não é a galera nicho, por exemplo, o jogador médio de Zelda não é a galera que vai jogar isso aqui. Não é o mesmo nicho.
Eu confesso que eu preciso de alguma temática, eu acho que essas coisas de ficar numa ilha pra mim me cansa um pouco. Acho que, assim, vou comprar, mas eu tô com a sensação que eu ainda prefiro Miitopia do que esse aí.
Não, impossível. Miitopia é mais...
Você tem um objetivo, parece mais jogo.
Focado. Miitopia é mais focado.
Essa interação romântica que me dá uma preguiça. Pra mim...
Se não me falha, dava pra colocar, pelo menos, dá pra colocar que as pessoas são familiares. Pra essas pessoas não se apaixonarem uma pela outra. Então você não vai, pelo menos, ter o problema de querer pegar a sua irmã, Jeff.
Ah, tá. Não, mas só esse negócio assim, eu não...
Você não gosta?
Não, pra mim, relacionamento é forjado na batalha, João.
Eu acho engraçado, porque mostrou lá no vídeo a mina só falhando, né, no vídeo de Tomodachi Life. E aí ela se confessando e aparecendo mais dois malucos pra se confessar e a pessoa escolher, sei lá, o último maluco que apareceu. Uhum. Então eu achei isso divertido, assim. Então eu vou falar, é forjado na batalha ali. Só que não é uma batalha com espadas.
Enfim, bom, então a gente vai cobrir mais esse jogo. Não sei se vai ter review ou não, mas o Jomon vai jogar e vai dar as impressões dele.
Comentário rápido, né?
Bom, agora partindo pro outro Direct. Jomon, a palavra Direct já anuncia que não tem mais valor, não? Qualquer 5 minutos é qualquer coisa.
Sai de domingo. Assim, o do Mario é especificamente de filme de Mario, né? É especificamente sem valor por causa do Miyamoto. Né? Ele pode fazer o Direct que ele quiser. Ele fala, eu quero um Direct. E é isso, vamos falar, beleza. Tome o Direct.
Não era melhor soltar só um trailer, só?
Com certeza, com certeza.
Mas foi lá, o Miyamoto apareceu e explicou a origem do Yoshi, além do trailer. Você gostou da explicação, João?
Meio tipo, beleza, apareceu no Super Mario World, depois cuspiu o ovo, beleza, Miyamoto, vai lá, explica o Yoshi.
Pelo menos foi rapidinho. E o trailer, João? Você gostou do trailer? Ficou mais animado?
Eu gostei e me deu uma preocupação, né? A gente vai fazer review do filme. Esse é fácil, porque a gente assiste aí na... Você não, né, Jeff? Que sai depois no Japão.
Eu não, tenho que esperar quase um mês depois pra assistir.
Mas é fácil fazer esse aqui, porque você zera o filme rapidinho. E aí, nisso... Eu gostei do trailer, minha preocupação é... Isso aqui tá parecendo muito mais Odyssey do que Galaxy. Assim, cada trailer que eles mostram parece que é um jogo diferente. Então mostrou a Toast Arena, mostrou eles indo lá no deserto, tudo. Mostrou o dinossauro gritando com o Yoshi. Então, assim, eu acho... Eu não lembro mais dos detalhes do trailer. Mas lembro que eu fiquei... Nossa, tem muita referência a Odyssey. Vão mostrar o Yoshi e o Mario e o Luigi tendo um momento com o Yoshi. E eles querem colocar, sei lá, um pouco de Galaxy na brincadeira. Então, eu acho que... minha impressão é... Não importa quantas horas vai ter esse filme. Ele vai parecer curto? Porque ele vai parecer que ele tá enxurrando um monte de coisa junto?
Não, fala a verdade, amor. O seu maior medo é que não dê... Os minutos necessários da Rosalina no filme. É isso.
Os dois. Porque eu acho que tem que ter um momento pra você chorar, que é o passado da Rosalina. É ela ler o livro e falar sobre meio que a vivência dela. Eu acho que essa parte do filme é importante. Porque é importante pra você gostar da Rosalina. Você ouviu ver o passado dela. Assim, ela é badass tudo nesse filme, né? Quebrando o robôzão. Mas uma coisa que é legal na Rosalina é ver a história dela, que você fala, putz, tá, ela realmente é uma figura materna aqui. Meio que uma figura materna quase que compulsória. Então, pô, é legal ver isso. E aí, eu não sei se vai ter pacing pra isso, porque eles vão mostrar o Yoshi, aí tem Toad ficando com ciúmes, porque o Yoshi entra no grupo muito rápido, eu tenho que se esforçar. Eu tenho o dinossauro, piada com o dinossauro, tem tostarela, então não sei. E eu não sei qual vai ser aí. E tem um Bowser Jr., né? Eu tô achando que esse filme vai ser igual ao primeiro, que é açúcar puro, né? O bagulho é acelerado, tudo acontece rápido demais. O tempo pra você pensar e ficar triste é 30 segundos no máximo que você vai ficar triste. Então, assim, eu acho que talvez com a Rosalina tem que dar um pacing melhorzinho ali, um pacing mais calmo pra mostrar o... Começar o... Toda a musiquinha dela, sabe? Então, eu como fã da Rosalina fico preocupado.
Mas se você fosse fã do Yoshi, Yoshi tá brilhando lá.
Yoshi tá brilhando. Eu não gostei da voz dele, Jeff. Eu achei muito fina pra voz do... Eu não sei, é costume, mas eu achei muito fina.
Confesso que eu nem lembro.
Mas não é o Yoshi normal dele. Eu acho muito fofo o Yoshi normal.
Mas assim, aquela coisa, de tudo que eu assisti, assim, eu ri no trailer, então tá bom.
Tá válido.
Acho que valeu a pena pra construir o hype, se bem que pra gente esse filme nem precisa nem ser vendido, né?
Não, eu vou estar lá no mais cedo possível e provavelmente gastando muito dinheiro com uma franquia de cinema brasileira aí, que eu acho que é brasileira, comprando os copos aleatórios que eles fazem.
Quer falar mais alguma coisa ou pode prosseguir, João?
Pode, eu só queria lembrar, porque quando eu fui no primeiro filme, eu lembro que, tipo, eu via as coisas que tinha pra comprar, eu perguntei, não tem algum combo aí que eu compre tudo? Ou eu preciso comprar duas vezes isso aí? Os caras, não, eu tenho um combo com tudo. Eu falei, beleza, é isso que eu quero. Me dá todas as besteiras que vocês têm relacionadas. Então é isso, Jeff. Vai ser o jogo do mês, vai ser o filme do Mario.
Eu vou comprar aqui o... Provavelmente vai sair o outro quebra-cabeça, eu vou comprar pra minha avó e montar junto com ela.
E esse vai ser mais bonito, eu acho, hein?
Eu não sei, se for aquele trailer, aquele pôster só do Yoshi, eu achei legal.
Ah, com ele olhando o horizonte, né?
Enfim. A gente teve também a Nintendo apresentando o Virtual Boy Nintendo Classics. Ele já ia sair dia 17 de fevereiro. A Nintendo mostrou a lineup de jogos que... Vai sair, vai ser Galactic Pinball, The Little Boxer, Red Alarm, Virtual Boy Wario Land, 3D Tetris, Golf e The Mansion of Innsmouth. Eu não tive Virtual Boy, eu não sei nem o que falar, João.
Também não sei, mas esse Wario Land falam que é meio que um dos destaques, né? Então fico feliz que já vai ter o Wario Land de lançamento.
É, mas vai ter todos os jogos. Virtual Boy tem uma lineup bem fraca,
bem pequena.
Né?
É, eles vão lançar o Jack Bros, né, depois, então... O jogo aí de Shin Megami Tensei.
Ah, é?
É um jogo que você joga com o Pyro Jack e o Jack Frost fazendo puzzle.
Ah, da hora! Quero jogar isso aí.
Vai ter esse aí depois. Já mostraram tanto no anúncio inicial quanto agora, tipo, a lineup do futuro, o Jack Bros.
Vai ter mais no futuro e vai ter dois jogos não lançados. Zero Racers e Dragon Hooper. Um é spin-off de F-Zero, né? E o outro
É um F-Zero. Ah, F-Zero voador.
E o outro era o quê? Eu não sei.
É um dragão pulando em coisas, subindo, e eu achei ele muito bonito, esse Dragon Hooper. Eu olhei e falei, nossa, esse aqui eu entraria só pra dar uma olhada, assim, que Eu achei bem bonitinho pro jogo. E eu achei os jogos muito bonitos do Virtual Boy. Nunca joguei um Virtual Boy. Eu achei eles bem mais robustos do que o Game Boy. Assim, ele é uma evolução mesmo do Game Boy. E aí continua. Eu fico só triste que eles têm que lançar um aparato aí de colocar na cara pra você poder jogar. Tô esperando aparecer uma versão paralela pra eu poder comprar a versão paralela pra poder jogar esses jogos.
Mas isso aí é bem simples, eu acho, de fazer. Porque eles têm a versão. Porque eles têm a versão baratinha de papelão.
Sim, sim.
Eu acho que
a única coisa é que você nunca vai poder tirar a lente vermelha da versão de papelão, né?
É. Eu não sei.
Eles só mostram na versão de $100 lá. Assim, eu compraria, Jeff, se tivesse pro Brasil, eu compraria essa porcaria, porque, né? Otário, né? Mas eu estou esperando aí AliExpress aparecer com as versões paralelas, ver como que foi montada de papelão e me dar uma versão melhorzinha.
É, eu comprei, mas eu comprei a versão cara, não sei se é de papelão.
O que não, é de papelão? A versão cara é boa.
É, o que é de papelão também é caro. A versão mais cara.
É um quinto, né, o valor, pelo menos nos Estados Unidos é um quinto.
Mas é isso, além disso eles mostraram uma coisa que ninguém... Pelo menos eu não tava esperando. Mas é poder mudar a cor no futuro. A gente não vai sofrer de preto e vermelho. Você se incomoda com seus olhos sangrando em vermelho, vai poder sangrar em verde agora.
Ou branco, né? Cinza. Que é o melhor, provavelmente, pra você poder jogar as coisas. Mas eu achei impressionante que essa atualização futura... E não falaram nada de uma... Em algum momento, eles não vão falar isso agora, né? Que eles querem vender os acessórios. De poder jogar na televisão, de eles poderem juntar a porcaria, provavelmente o jogo vão ser duas telas, uma do lado da outra, e aí esses óculos juntam, né, as visões. E eles não falaram sobre, a gente vai ter uma versão que junte na tela, e poder jogar na tela da TV.
É, mas aí é uma... Eu diria que é a melhor adição que tem, dos Nintendo Classics.
Mudar a cor?
Eu acho que sim, porque eu joguei num quiosque. O Virtual Boy, sei lá, por 5 minutos, eu acho que já foi o suficiente para o vermelho me incomodar. Talvez uma cor melhorzinha já me ajudaria mais.
Sim, com certeza. É muito irritante o vermelho no olho.
Mas tá aí. Então, além de mostrar o passado, eles estão até melhorando.
Obrigação, né? Com o Virtual Boy, pelo amor de Deus, obrigação essa. Mudar a cor era o mínimo que se esperava de vocês.
Aí, tô me empolgado e depois eu dou a minha atualização aí desses jogos aí e como que é o Virtual Boy da Nintendo aí. Vamos falar agora de censura, Jumon?
Vamos falar de censura, porque a Nintendo voltou a isso, né?
Dispatch. O jogo foi lançado dia 29 de janeiro. É um adventure game com conteúdo adulto, Jumon? É isso?
É, com pitadas de conteúdo adulto, né? O jogo, eu imagino que a censura do jogo seja 18 anos?
Acho que sim.
16 no Brasil. Violência, conteúdo sexual e drogas. Então, assim, dado esse aviso, a Nintendo lançou um... não sei quem que comentou. Eu achei ruim tudo que aconteceu ali, né? Dessa censura. O jogo ele vai ter essa censura também. Vai ser uma opção nas versões de console. Então vai lançar no PlayStation, acho que no Xbox. E isso vai ser uma opção de liga e desliga. Se você quer ter a censura ou não. Só que
esse
na Nintendo...
Esse jogo já foi lançado na Sony.
Há um tempo atrás ou agora também junto?
Um tempo atrás, mas ele era sem e tinha opção com censura.
Tá, sim. Isso, exatamente. Xbox também, não.
Xbox acho que não lançou. Acho que...
É só na Sony.
Sony e PC. Só que no Switch a versão... só tem a versão... o modo sem censura e não tem como você tirar.
Com censura, na verdade.
Só tem a versão com censura.
Isso, a versão com censura não tem como tirar. Então, assim, o jogo ele tem momentos, eu acho, que aparecem... Eu não sei se aparece nem bico de seio, Jeff. Eu não vi as imagens que foram censuradas. Mas são momentos mais reveladores. Eu acho que barulhos de uma pessoa fazendo prazer nela mesma, né? E aí, nisso, eles censuraram essas coisas. Pra mim, não faz sentido, porque o jogo tem faixa etária, tem lá o fã que é 16 anos e tudo. E é só nessa plataforma, a empresa falou que ela teve que trabalhar com a Nintendo e ela se ajusta a cada uma das plataformas, às exigências de cada plataforma. E pra mim a pior parte é que isso aí só foi revelado depois de um tempo que esse jogo tava sendo vendido no Switch 2, né? É, ele tava top de vendas, inclusive uma época, tipo, ele tava vendendo bastante na pré-venda já, porque esse jogo foi muito bem falado no passado, né? É um jogo... É um adventure game que você comentou, né? Então é um jogo de história e você meio que vai guiando as decisões pra ver como a história vai se desenrolando. E ele já é um jogo meio que temática adulta, em questão, o trabalho dos heróis, não sei o quê. Então, assim, pra mim é desnecessário numa empresa aí que você tem, sei lá, Cyberpunk aparecendo e sendo um dos jogos carro-chefes aí do lançamento como third party.
Eu vi uma coisa que Cyberpunk parece que tem duas versões. A versão japonesa, ela não tem... Eu acho que ela não tem a cena proibida. Só que Dispatch foi... Tipo, existe a versão ocidental, que é a liberada, e existe a versão japonesa, que é sem essa parte. Só que aqui no Japão a pessoa não reclama, entendeu? Então eles têm meio que duas versões do jogo.
E Dispatch é uma versão única.
Dispatch, eles fizeram uma versão única pro mundo inteiro. Aí, pela história que a desenvolvedora falou, é que a versão ela saiu do jeito que os desenvolvedores acharam, tipo, pra, vamos supor, pra entrar nos critérios da Nintendo, entendeu? Não que a Nintendo mandou falar, faz a versão só censurada. Só que, tipo, como eles queriam pegar a data e lançar naquela data, eles fizeram um jogo assim.
Sim.
Porque o jogo, assim, eu não, assim... É ruim porque, óbvio, a Nintendo tem seus guidelines, as suas regras, só que é aquela coisa, eles não comentam, eles não especificam, entendeu? Se Cyberpunk teve que mudar, teve que um passo a mais, Dispatch é o mesmo caso. Tipo, o que a gente tem é, a Nintendo tem linhas mais restritas em relação aos jogos.
No Japão.
Né? No Japão. Aí quando você faz uma versão única... Aí dá esse conflito.
Que aí você precisa guiar pelo mais restrito.
Isso. E se você me perguntar, assim, eu como morador do Japão, isso faz sentido ou não? Cara, eu saio com a minha esposa, eu vou numa loja e tem, sei lá, aquela cortininha 18+, vendendo produtos pra adultos. Você entra lá, tá passando um filme pornô com bagulho de Minecraft. A minha esposa, ela ri demais. Isso faz sentido pra quem veio do Ocidente? Não, não faz. Não faz. Mas assim, eu acho que o que pegou foi mais ou menos isso. Assim, que você vai pelo mais restrito.
Sim, sim.
E tem alguma coisa em Dispatch que é diferente de Cyberpunk, que eu não sei te falar porque eu não joguei os jogos. Mas assim, mesmo que você argumente, o jogo tal, o jogo, sei lá... A gente vê um monte de jogo de hentai na eShop.
Na eShop, muitos jogos de hentai.
Porque eu não sei o que tem lá dentro, porque eu não vou comprar essas porcarias. Ninguém comprou aquela porcaria pra ver o que que...
Sim.
Às vezes só tá no nome, às vezes só tá no título, às vezes só tá picante. Aliás, muitos desses jogos não tem nem classificação 16, tem classificação 14.
Sim, que é uma imagem aqui ali, né, que vai aparecer provavelmente.
Então.
E não é nem explícita, sei lá, é uma imagem de menina de anime IA com biquíni.
Então, assim, acho que a falha de comunicação é basicamente essa. Tipo, é ruim pro consumidor, Mas eu acho que ali foi a versão mundial única de Dispatch que teve o jogo. Que eles não queriam fazer duas e deu problema basicamente nisso.
E pra mim o pior é você não avisar. Antes. Assim, se vai ter a censura, você já fala desde isso, a versão do Switch 2 vai ser censurada. Porque senão você... Mano, eu não acho legal você não avisar isso pro seu consumidor de achar que ele tá pegando um produto que é igual o que ele poderia adquirir na Steam ou no PlayStation.
Mas logo que foi lançado, eles avisaram.
Mas tinha pré-venda.
Tinha pré-venda, mas isso foi um erro da desenvolvedora que eles falaram.
Sim, sim, sim.
Que eles soltaram uma nota e falaram, a gente não queria falar sobre o assunto.
Babaca.
Eu não sei se... assim...
Você está tentando reverter, né? Mas...
Eu não sei se era, tipo, alguma coisa no sentido, cara, a gente não sabe o que fazer, não sabe como lidar com esse... Porque é aquela coisa, você não quer jogar tudo pra culpa da Nintendo, você tem que manter relação pra lançar o próximo jogo.
Sim.
É, ao mesmo tempo que você também não quer... Você não deveria querer ferrar o consumidor, né?
Sem avisar. E você explica, é aquela coisa, tem que explicar só, porque o essa notícia vai ir pro consumidor que é mais ávido e que provavelmente é o que liga pra isso. Não vai ser pro cara que olha e fala, ah, esse jogo tá sendo vendido muito na eShop, vou comprar aqui pra ver. Esse aí não se importa. O problema é o consumidor que sabe que aquilo tá sendo censurado, sabe? Enfim. Então... Uma situação mal lidada.
É, mas assim, acho que dá pra jogar... Acho que dá pra você ter uma posição, mas assim... Eu acho que o problema é de verdade, é a versão... É a versão única.
Sim. Há um jeito de circular esse... De passar ali pelo problema, né? Olha, falar, bom, vou desviar e vou lançar pro Japão que tem essa regra e vou lançar pro outro resto do mundo que tem a outra regra, né? Mas...
Seria até mais fácil, assim, é que também eu não sei o que a Nintendo vetou ali. Às vezes talvez a Nintendo seja mais rigorosa mesmo no Ocidente e vete mais coisas, assim. Pede pra eles mudarem mais coisas, assim. Mas ao meu ver é que eu acho que não daria tempo de você fazer uma versão, ele só... Colocar o caminho mais fácil e falar, ah, faz isso aí, corta tudo e já era. Tipo,
quer ver o dinheiro do Switch nessa hora?
É, você resolve todos os problemas e não tem coisa. Então, acho que não tem. Você pode ficar bravo com a Nintendo, mas sim, as políticas dela são mais restritivas e se isso é bom ou não, assim, você. Assim, a gente como consumidor, a gente já entende, né, que isso pode acontecer. É só ficar avisado isso. E fechando aqui o Conexão Nintendo, quer falar de rumor de Direct, João?
Vamos falar de rumor de Direct, porque soltaram que vai ter um Direct rumor dia 5 de fevereiro e que não vai ser um Nintendo Direct normal, vai ser um Partner Showcase, né? E pra quem não lembra, é aquele focado nas third parties, as empresas que não são a Nintendo, soltando jogos para a Nintendo. Jeff, pra mim esse rumor faz bastante sentido, porque a gente tá vendo a Nintendo recentemente... a gente acabou de falar, né, nesse episódio de Tomodachi Life, e teve Direct do Super Mario Galaxy, a gente não falou, mas teve recentemente também anúncio de Mario Wonder, com os amigos de Mario Wonder, data de Mario Wonder. Então assim, a gente tá vendo que a Nintendo tá lançaram um update que, pra Donkey Kong Country Returns. Assim, o que podia estar no Direct da Nintendo, eles estão lançando ali no Nintendo Today. Então eles estão pegando aí a força aí do nome Nintendo Direct e mostrando o third parties. Acho que faz sentido no momento deles, eles estão com o calendário aí até abril ou mais, ou já tem jogo pra maio. Eu não lembro mais se eles têm jogo pra maio. Mas eles têm uma parte aí do ano já confirmado pra eles, né? Já tem Pocopia, vai ter o Tomodachi Life, vai ter o Mario Tennis. Então, tá, teve Animal Crossing nesse mês, em janeiro. Faz sentido pra mim ser um partner showcase. Eu acho que a Nintendo não precisa acelerar muito o trabalho dela, porque ela consegue fazer ali na época de junho, que é a antiga E3, ela consegue fazer o Direct dela pra... E vai ter Pokémon, né? Agora em fevereiro, final de fevereiro, vão anunciar provavelmente Pokémon pra que vai ser novembro, outubro. Então eu acho que a Nintendo consegue ficar tranquila, um jogo por mês, e aí no final do ano fala.
E um Fire Emblem Direct em abril.
Fire Emblem Direct, que talvez seja só um anúncio no Nintendo Today, né? Um vídeo no Nintendo Today. Forte. Se ele não estiver aqui, né? E considerando que é partner, né? Eles gostam de fazer essas coisas. Ah, Intelligent Systems agora é partner, de repente. Eles podem dar esse boi.
Eu acho que tem, assim... O jogo da Nintendo já tá anunciado. Os das third parties, o que você acha que falta, João?
De anúncios?
É.
Assim, com certeza, eu acho que... Vai vir Resident Evil 2, 3 e 4, os remakes.
Uhum.
Né, a versão não cloud, eles vão anunciar. É, já teve aí o rumorzinho, que foi inclusive foi o mesmo, né? O Nate the Drake lá. Ele comentou de Expedition 33 e Metaphor. Então assim, eu acho, concordo, todos os jogos da Atlus que estão saindo aí, que fizeram sucesso, eles podem relançar. Então Metaphor é isso. O Expedition 33 fez sucesso, falta a versão do Switch 2. Eu acho que mais esses tal. Eu duvido, eu acho que GTA a 6, no caso, a própria Rockstar vai falar alguma coisa, se for falar, não seria no Nintendo Direct também. Mais Yakuza, Jeff? Tá na hora de falar que vai vir o 456 pro Switch 2?
Não, chega. Chega que meu bolso já tá cheio de Game Key Card. Já.
Não, agora eles têm que lançar o Collection deles. Eles não vão lançar o Kiami 4, né? Mas talvez seja a hora de eles só falar, não, 456 portado aí pro Switch 2.
Por que que eles não vão relançar?
Eu acho que não, acho que por tempo mais, assim. Eu acho que eles vão, mas não agora. Porque agora eles estão fazendo lá a propaganda do Kiwami 3 e do Dark Tides, né?
Ah, tá.
Então acho que assim, só pra tirar do caminho isso, 456 toma aqui esse collection e depois a gente vai relançar isso aqui, mas toma isso porque daqui a pouco a gente tem que começar a lançar os Like a Dragon, né? Que é o 7 e 8. Pra lançar tudo. Então, eu acho isso. De repente, a SEGA pode já anunciar Judgment ao invés disso e falar, ó, toma outra coisa rapidinho enquanto a gente enrola.
E o que você quer, João? O que você...
Pro Switch 2... Assim,
sair Shin Megami Tensei, né?
Eu acho que Shin Megami Tensei, assim, eu acho que tá muito cedo. É ridículo isso, né? O jogo saiu mó tempão já. Mas Shin Megami Tensei, eu acho que tá muito cedo. Talvez... seja o momento deles anunciarem o remaster Digital Devil Saga, que é outro de Shin Megami Tensei, né? Um variante ali, um spin-off de Shin Megami Tensei da época do PlayStation 2. Igual eles anunciaram o Raidou Kuzonoha e um Partner Showcase, talvez o Digital Devil Saga seja o momento pra... E de preferência que anuncie os dois juntos. Né? É uma duologia de RPGs que a história continua um diretamente no outro. Né? Inclusive, quando você compra os jogos de PlayStation 2, tá escrito 1 e 2, assim, tipo, com seus volumes de livro na beirada. Então, assim, eu acho que esses podem ser anunciados, dado que eles anunciaram o boneco e ano passado saiu a seleção lá no Spotify. Né? Eu gostaria de ver mais vídeos de Persona 4 e talvez o Persona 4, o remake de Persona 4 sendo anunciado pro Switch 2, lançamento simultâneo, junto com as outras plataformas. Que eu acho que a Atlus tem que parar de... Ah, vamos lançar depois no Switch 2. Não, lança junto no Switch 2. Pelo amor de Deus. Para de atrasar os lançamentos. Um grande lugar pra você mostrar isso. Eu não ia negar, Jeff. Romance em Saga 3, o remake igual 2, ia ser muito bom. Talvez esse seja o jogo que eu mais quero. Porque o Romance em Saga 2 eu joguei no passado e foi o RPG que acho que eu mais joguei no ano passado. Eu gostei muito dele. Então, Romance em Saga 3 ia ser legal, um remake deles. Não sei se vou mostrar vídeo de Trails rapidinho, que vai lançar o Second Chapter, que vai já sair pro Switch 2, né? Já tá anunciado pro Switch 2. Não sei se vocês querem mostrar o trailer com spoiler. Mas é isso. Eu quero ver RPGs. E quero ver RPGs Day One no Switch 2. Eu quero poder decidir. Eu quero poder decidir Dragon Quest 7 igual eu tô fazendo Dragon Quest 7. Ah, eu quero no Switch 2 ou eu quero no Steam? Quero poder decidir isso. Então eu acho que os RPGs têm um melhor lugar no Switch pela própria portabilidade. Então, força pros RPGs. Square Enix e Atlus, um abraço pra vocês. E você, Jeff, o que você quer? Você quer GTA?
Não, eu quero coisa melhor. Quero dirigir no Japão. Forza Horizon 6. Óbvio que não vai ter.
Ah, jogos da Microsoft já?
Mas eu quero jogos da Microsoft. Quero... machucar o meu dedo jogando Age of Empires com o modo no mouse lá.
Uma coisa que eu gostaria no Switch, porque eu nunca tive a porcaria no console da Microsoft, é o Harry Replay lá.
Esse também é uma boa. Esse é um dos poucos jogos que eu tenho na Microsoft, aquilo ali. É.
Eu, sinceramente, sempre quis ter um Harry Replay e nunca me aconteceu porque eu não tenho console da Microsoft. Eu fico preso lá.
Fico lá jogando Perfect Dark lá.
Eu ia falar um Banjo Tree aí pros caras, mas só que ia ser só pra Microsoft fechar mais um estúdio antes de lançar o jogo, né? Então.
Mas é isso que eu tô esperando, João. É isso que eu...
Então, Forza, é isso. É isso.
Eu bom, sei que não vai acontecer, mas eu posso sonhar. Bom, é isso. Semana que vem, acho que vai ter.
A gente falou do Direct, né?
A gente vai falar do Direct, a gente vai falar um pouquinho. Pode falar um pouquinho de Mario Tennis, pode falar da. Provavelmente vai ter números. Vai ter os dados ruins da Nintendo no terceiro trimestre. Então acho que vai ser. Já tem pauta pra semana que vem.
você gostou do que ouviu e quiser dar uma moral pra gente, entra lá no conexãonintendo.com.br, manda sua mensagem. Pode ser também no Spotify, no YouTube, a gente caça lá. Nós vamos fazer o podcast de comentários essa semana, daqui a pouco sai, com os comentários de janeiro. É isso, pessoal, e até semana que vem.